Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A ação questiona no Supremo nova lei que regulamenta a atividade de motorista.
STJ concede liberdade à mulher que foi presa após o filho adolescente ser flagrado com drogas.
Rede de lojas terá de pagar pensão a trabalhador que desenvolveu doença degenerativa.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres entrou com ação com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal.
A entidade questiona a lei que regulamenta a profissão de motorista profissional nas atividades de transporte rodoviário de cargas e passageiros. Ana Paula Ergang.
A chamada Lei dos Caminhoneiros foi sancionada em março deste ano para a Confederação. A nova lei fere a Constituição, já que reduz os horários de descanso do trabalhador. Além disso, exige a realização de exames toxicológicos periódicos, prática considerada discriminatória pela entidade. O relator é o ministro Teori Zavascki.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira a nomeação de Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
O decreto de nomeação é assinado pela Presidência da República, ou melhor, a Presidente da República, Dilma Rousseff.
A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para o dia 16 de junho.
Uma mulher que estava presa sob acusação de tráfico de drogas conseguiu liminar no Superior Tribunal de Justiça para ficar em liberdade.
Após o filho de 16 anos ser flagrado vendendo entorpecentes, os policiais a localizaram no trabalho para que ela acompanhasse a apreensão do adolescente.
Foi nesse momento em que ela acabou presa. Mais de 1 quilo de maconha e 715 gramas de cocaína foram localizados dentro da casa da família. Elaine Borges.
Instâncias anteriores converteram a prisão em flagrante em preventiva e o caso chegou ao STJ. Para o ministro do tribunal, Rogério Schietti, não há como negar o crime de tráfico de drogas. No entanto, a mãe não foi flagrada com drogas e nem estava no imóvel quando o filho dela foi abordado pelos policiais. Como não houve indícios de autoria que justificassem a prisão preventiva, concedeu liberdade à mãe do adolescente.
Um homem que desenvolveu doenças degenerativas devido à função de carga e descarga de mercadorias terá de ser indenizado pela empregadora, uma rede de lojas.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Além de R$30 mil por danos morais, o homem deverá receber pensão vitalícia, no valor de 1/3 da última remuneração. Priscila Peixoto.
A empregadora sustentou que a Lei de Benefícios da Previdência Social não relaciona doenças degenerativas ao acidente de trabalho. No entanto, o relator do caso na sexta turma do TST, ministro Aloysio Correa da Veiga, rejeitou o recurso da rede de lojas por entender que, embora a enfermidade não tenha sido resultado somente do trabalho, as atividades desenvolvidas na empresa influenciaram no agravamento do quadro de saúde do empregado.
Uma construtora foi condenada por extrapolar o prazo de entrega de um apartamento no Parque Oeste Industrial, em Goiânia.
A cliente receberá indenização no valor de R$20 mil. Uliana Gomes.
A conclusão das obras estava prevista para 2006, foi prorrogada para 2008, mas o prédio ainda não foi finalizado. Em razão da demora, a proprietária precisou morar com os pais, mesmo sendo casada e tendo 2 filhos. A construtora, ao justificar a situação, afirmou que parte dos moradores está com pagamento atrasado. O relator não acatou o argumento e disse que, no caso, a consumidora comprovou estar quite com a empresa.
A Justiça do Trabalho de Santa Catarina condenou o supermercado de Blumenau a pagar R$25 mil a um auxiliar com deficiência intelectual.
Após meses sendo perseguido pela nova chefe, o funcionário entrou em depressão e se afastou do emprego, onde ele trabalhou por 12 anos. Jorge Macedo.
Para a terceira vara do trabalho de Blumenau, o empregado foi vítima de assédio moral, que é a repetição intencional e prolongada de situações humilhantes e constrangedoras. Os desembargadores entenderam que as agressões influenciaram o desenvolvimento do quadro de depressão, enquadrada como doença ocupacional. Eles também concluíram que a empresa mostrou falta de cuidado e fiscalização na adoção de medidas que garantissem um ambiente de trabalho saudável.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.